tramita no Congresso, em caráter de urgência, a proposta de reforma trabalhista. Espera-se que ela seja votada já nas próximas semanas. A reforma inclui algumas pautas polêmicas, como a reforma da Previdência e a terceirização. Outra proposta polêmica apresentada pelo relator da reforma, o deputado Rogério Marinha, do PSDB do Rio Grande do Norte, é o fim da contribuição sindical obrigatória, medida também defendida pelo presidente Michel Temer. O deputado argumenta que a medida acabará com os sindicatos que ele chamou de não sérios. O professor Roberto Batista, da Faculdade de Direito da USP, discorda e acredita que o fim da contribuição sindical obrigatória irá enfraquecer os sindicatos e reduzir direitos dos trabalhadores. Professor, qual a importância de se ter a contribuição sindical obrigatória?
Então, a contribuição sindical obrigatória hoje ela é a maior fonte de renda da maior parte dos sindicatos. Então, se a gente excluir alguns sindicatos que são muito grandes, ou com índice de sindicalização muito alto, eu citaria aqui, por exemplo, os metroviários de São Paulo, que tem 85% de sindicalização dentro da categoria. Ou excluir alguns sindicatos que, por razões ideológicas, acabam até devolvendo o valor da contribuição para a base sindical, que são situações excepcionais, a maior parte dos sindicatos sobrevive em razão das contribuições obrigatórias. A gente precisa fazer uma separação, eu entendo, entre o que é um sindicato que, nas palavras dele, são sindicatos que não são sérios, que a gente costuma chamar de sindicato de carimbo, né? Um sindicato que só serve para arrecadar os recursos, daqueles sindicatos que são hoje vítimas, na verdade, de um processo de erosão da base sindical e que, a despeito disso, procuram fazer a atuação da melhor forma e prestar o apoio à classe trabalhadora, à sua categoria, da melhor maneira. A grande verdade é que todos os sindicatos seriam atingidos no seu financiamento. Como eu disse, as situações em que o sindicato não depende desse financiamento são muito excepcionais, e aí você jogaria na vala comum esses chamados sindicatos de carimbo e sindicatos que, às vezes por características da própria categoria ou algumas vicissitudes da conjuntura, têm um índice de sindicalização mais baixo, embora sejam sindicatos comprometidos, combativos, eficazes. A contribuição obrigatória ela vem da década de 30, né? Inclusive ela recebia até um nome de imposto sindical, e ela veio no contexto em que nós tínhamos um movimento sindical aqui muito florescente, que inclusive conseguiu liderar movimentos como a greve geral de 1917, que, completando 100 anos esse ano, um movimento sindical muito pujante e que foi vítima de uma política do governo Vargas de importar os sindicatos para dentro da estrutura do Estado. Então, para isso, Vargas criou uma estrutura paralela ao que já existia de sindicatos, chamados sindicatos oficiais, criou essa contribuição para sustentá-los e acabou matando esse movimento espontâneo que existia. E dali para cá, lógico que esse movimento se reorganizou, né, voltou a ter ligação com a base, etc. Mas a contribuição ficou aí tradicionalmente mantida no sistema.
Quais seriam as consequências para o trabalhador de um sindicato mais enfraquecido ou até não ter sindicato?
No nosso modelo atual de relações de trabalho, em que a negociação coletiva ela só pode melhorar o que é a proteção legal, hoje toda categoria que é grande, organizada, ela não sobrevive mais só dos direitos trabalhistas que estão previstos na Constituição da CLT, né? Então, se você pegar as maiores categorias industriais, os metalúrgicos, a indústria têxtil, você pegar os bancários, o pessoal do setor de transporte, todas essas categorias têm muito mais direito do que está previsto na CLT, tudo em razão de negociação sindical. Com o enfraquecimento do movimento sindical, a CLT passaria a ser uma barreira, um piso que mais generalizado do que o que ela seria, que é uma proteção mínima. Como essa questão do imposto sindical vem no contexto de uma reforma que busca ampliar a possibilidade de negociação, inclusive para flexibilizar os direitos legalmente previstos, o cenário é desastroso, porque o movimento sindical mais enfraquecido, tendo a possibilidade de negociar, inclusive para piorar a situação legislativa, levaria à pauperização uma parcela muito grande de trabalhadores.
Então, quem se beneficiaria com o fim da contribuição sindical obrigatória, professor?
Olha, eu não tenho dúvida de que no cenário atual seria o empresariado, né? E eu acho até que essa pergunta é importante porque ela me deixa refletir o fato de que isso não significa que num mundo ideal deveria existir uma contribuição sindical obrigatória. A gente tem que separar isso. Pode até achar, do ponto de vista teórico, que o ideal seria que essa contribuição não existisse. Mas a gente está discutindo a conjuntura atual. E na conjuntura atual, isso enfraqueceria o movimento sindical. E o enfraquecimento do movimento sindical só interessa para o empresariado.
Ouvimos o professor da Faculdade de Direito da USP, Flávio Roberto Batista. Carolina Marins, para a Rádio USP.